Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Caixa pagou obras em mansão do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Levantamento revela que 2/3 de processos por assédio sexual na administração federal terminam sem punição. E líderes do Senado decidem segurar a CPI do MEC para depois das eleições. A Caixa Econômica Federal custeou obras de iluminação feitas na mansão em Brasília do então presidente do banco, Pedro Guimarães. As obras foram feitas em julho de 2020 por 4 funcionários da EMIBM Engenharia, que mantém contratos com a Caixa. A empresa realiza serviços de manutenção nos prédios e agências do banco. Pedro Guimarães foi demitido da presidência da instituição na semana passada, depois que acusações de assédio sexual contra ele vieram a público. A Folha falou com 2 dos funcionários da empresa que realizou as obras e teve acesso à imagem dos trabalhos. Segundo servidores da Caixa, o custo foi de aproximadamente R$50 mil. O advogado de Guimarães disse que as obras foram autorizadas pelo setor de segurança do banco, depois que o ex-presidente recebeu supostas ameaças. A Caixa também disse que as melhorias estão relacionadas à segurança. Na mesma época das obras, a PF abriu um inquérito para investigar um ataque hacker a Guimarães, que aconteceu depois de a Caixa fortalecer medidas para evitar golpes no pagamento do auxílio emergencial. Uma pessoa chegou a ser presa em setembro. Guimarães foi substituído no comando do banco pela ex-assessora do Ministério da Economia, Daniela Marques. A nova chefe da Caixa prometeu contratar uma consultoria externa para apurar os casos de assédio. Outros órgãos, como o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, também investigam as denúncias. Dados da Controladoria Geral da União revelam que 2 a cada 3 processos de investigação por assédio sexual na administração pública federal terminam sem nenhuma punição. O levantamento foi solicitado pela Folha. De 2008 até junho desse ano, 905 processos do tipo foram instaurados. 633 foram concluídos e outros 272 seguem em andamento. Entre as investigações finalizadas, 432 chegaram ao fim sem penalidade. Quando a punição é aplicada, os agentes podem sofrer advertência, suspensão ou demissão. Mas os casos são considerados como descumprimento de deveres funcionais. Isso porque o assédio sexual não está previsto como infração disciplinar na lei que rege os servidores públicos civis da União. O levantamento da CGU considera processos no âmbito da administração direta, autarquias e fundações, o que inclui ministérios, agências reguladoras e universidades federais. Mas não estão incluídas empresas públicas, como a Caixa, que foi palco das acusações de assédio sexual contra o ex-presidente Pedro Guimarães. Os processos por assédio sexual cresceram de forma contínua até 2019. O ano com um pico de casos. Em 2020, o trabalho remoto contribuiu para a queda dos números, embora especialistas ressaltem que, em paralelo, houve aumento na violência doméstica. Apesar da tendência de alta no número de processos sobre assédio, a subnotificação de casos também preocupa, já que muitos deles nem sequer chegam às autoridades, diante da dificuldade das vítimas em relatar o ocorrido. E líderes de bancada no Senado devem segurar a criação da CPI do MEC até pelo menos depois das eleições. O senador da Rede, Randolfo Rodrigues, que é o autor do requerimento, diz que pode entrar com uma ação no STF para garantir a abertura da CPI. Ele deu um prazo até amanhã para que o documento de abertura da comissão seja lido em plenário, um passo necessário para que uma CPI comece a funcionar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, diz que vai ler o requerimento amanhã ou na quinta-feira. Mas, para que a CPI comece a funcionar, é preciso que os líderes de bancada indiquem representantes para integrar a comissão. Pacheco decidiu ler os requerimentos para a abertura de 3 comissões: a CPI do Balcão de Negócios do MEC, que foi proposta pela oposição, e 2 comissões governistas, uma sobre obras de educação paradas nos governos do PT e outra sobre a atuação do narcotráfico no norte do país. A decisão foi comunicada aos líderes de bancada durante uma reunião na manhã de hoje, mas a maioria deles também quer adiar a instalação das outras comissões. Entre os parlamentares que assinaram o requerimento da CPI do MEC, só Randolph e o petista Jean Paul Prates defenderam iniciar os trabalhos em agosto. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Maurício Meirelles e Rafael Conkle, e a edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!